Amados, é muito bom fazer parte de uma igreja apostólica e profética. Por quê? Simplesmente porque se você se colocar disponível e sensível à voz do Espírito Santo, Ele vai te guiar por caminhos que talvez até possam ser, ser estranhos no momento, mas não serão no momento certo. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz algo interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quero compartilhar algo com vocês, que eu já compartilhei várias vezes, mas tem a ver com essa mensagem. Em junho de 2018, Deus me deu uma direção, onde era para sair das redes sociais, porque Ele iria me esconder. Nesse esconderijo, Deus nos ensinou várias lições, dentre elas o fato de que esconderijos servem para nos fazer sensíveis à voz de Deus. E essas mensagens acabaram virando livros escondidos por Deus. Depois desse momento, Deus foi nos ministrando o fato de que todo esconderijo que vem de Deus, existem momentos que você está escondido, existem momentos que você é puxado para trás, mas por uma questão de desobediência. Agora, quando você é puxado para trás por Deus, todo esconderijo que vem de Deus, ele tem começo, tem meio e tem fim. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai ter que sair da caverna. Por quê, pastor? Porque há sonhos a serem cumpridos lá fora, há desafios e há uma vida te esperando. A questão é que muitas vezes as pessoas se acostumam com as dificuldades e preferem chamar de novo normal, ao invés de entender que aquilo que Deus tem para nós jamais mudará, ok? Tudo bem, né, que muitas coisas vão mudar na nossa vida após essa crise, mas nós precisamos estar prontos para recomeçar e entender que Deus nunca muda os planos dEle. Pode mudar alguma coisa em nós, mas não os planos dEle. Essas lições, após a série Escondidos por Deus, viraram um livro, O Poder do Recomeço. E a parte interessante é que esses livros, eles foram escritos antes dessa pandemia. Deus já estava nos preparando para esse momento. Aí logo após esse livro veio as lições sobre identidade. Quando eu suporto os momentos de esconderijo e não tenho medo de recomeçar, exatamente nesse momento você começa a entender, a se conhecer melhor. E o nosso inimigo sabe que uma pessoa que sabe quem ela é em Deus se torna um problema para os planos dele. Por isso, todo ataque, me ouça, todo ataque será na sua identidade. Todo ataque. Se você percebeu, o primeiro ataque na vida de Jesus foi em cima da identidade dele. Mateus 4, versículo 3 diz: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados, presta atenção em algo. A sua identidade, ela vai ser sempre atacada. O maior alvo do inimigo na tua vida será a sua identidade. E você vai precisar usar as lições que você aprendeu lá no esconderijo para suportar essa pressão, esses ataques. Essas lições viraram um livro Identidade, Não Há Competição para Quem é Original. Foi então que Deus me pediu para começar a falar sobre um assunto que fecharia esse ciclo. E qual foi a ideia? Presta atenção. Não adianta nada eu suportar os esconderijos de Deus, não ter medo de recomeçar, entender quem eu sou nele, se na hora que surge um vírus ou uma pandemia, eu não consigo praticar a fé e eu fico congelado de medo. E amados, fé é a sua maior arma de guerra. E nós aprendemos várias lições que viraram o livro A Travessia, quando a fé é a ponte que nos leva ao novo de Deus. Esses quatro livros viraram um kit chamado A Virada, onde particularmente eu acredito que se você aplicar as lições contidas nesses livros, você vai viver a maior virada da tua vida, ok? Pastor, por que você falou sobre isso agora? Porque após o livro A Travessia, nós entramos num assunto, que foram as últimas mensagens, onde eu abordei o fato de que a guerra ainda não acabou, a história continua. Nós falamos sobre nas últimas mensagens, sobre a vida dos discípulos e de como eles viveram logo após a partida de Jesus. Logo após a partida de Jesus, os discípulos viveram momentos delicados, pois eles haviam se entregado a uma causa, eles estavam dispostos a morrer por essa missão. Só que agora a história ficou mais séria. Por quê? Porque Jesus voltou para o céu e o alvo da perseguição se virou para quem? Para os discípulos. Enquanto Jesus estava lá, todo mundo estava focado em Jesus. Quando Jesus vai embora, o foco ficou nos discípulos. E nós aprendemos lições maravilhosas, foram 8 ou 9 mensagens sobre isso. E logo, logo nós vamos ter mensagem, vamos ter novidades sobre essa série, ok? Bom, quando eu estava acabando essa última série, eu estava orando e pedindo assim: Deus, o que, que o Senhor quer falar na igreja? Qual é a Tua vontade? O que, que o Senhor espera que eu fale para a igreja Bola de Neve Curitiba e para quem nos segue? E uma noite, antes de dormir, eu ouvi claramente o Espírito Santo me falando assim: fale sobre o poder dos pensamentos. Eu vou repetir: o poder dos pensamentos. Amado irmão, tudo na vida, misericórdia, quando eu virar para cá você tem que virar, vamos fazer um teste, vamos lá, estou aqui, vou virar, aê, de novo, só para fazer um teste. Tudo na vida, parabéns, começa com pensamento. Tudo na vida começa com pensamento. Foi assim que nós fomos criados, e na realidade foi assim que o universo foi criado. Gênesis 1, versículo 1, presta atenção, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amados, em toda a palavra de Deus nós vemos que ele sempre foi e é excelente em tudo que ele fez e faz. E Deus tem nos ensinado a ser excelente também. E ele tem falado assim, nos ensinado que se a gente quer ser excelente, a gente precisa aprender a planejar antes de agir. E eu não consigo ver Deus criando a terra sem parar para pensar em como ela seria. E a Bíblia nos traz esse conceito. Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, amados, você precisa compreender que tudo na vida é fruto dos seus pensamentos. Por quê? Vou virar, hein? Porque, olha a dica, porque um pensamento tem poder para virar um sentimento e, consequentemente, virar uma ação. Para essa câmera, todo pensamento pode virar um sentimento e, consequentemente, virar uma ação. E nós estamos numa época onde a ideia do nosso inimigo é imputar medo na mente da população. E é fácil notar isso ao assistir as notícias nos meios de comunicação, nos meios comuns de comunicação. São tantas más notícias que, se você for parar para dar ouvidos a elas, você vai desistir dos seus sonhos, dos seus planos e da própria vida. Afinal de contas, para que sonhar e me planejar se está tudo acabado mesmo? O interessante, amados, é que nós já vivemos outras crises na história. Já tivemos outras pandemias, já tivemos outras situações delicadas e sobrevivemos. Pode ser que não tenha sido nós, mas nossos avós ou nossos pais sobreviveram e nós estamos aqui. E eles suportaram situações delicadíssimas, mas eles escreveram uma história de perseverança. E eu tenho feito essa pergunta demais. Vou virar. Aí. Vem junto comigo. A pergunta é: que história você vai contar depois que essa crise passar? Que história você vai contar depois que essa crise passar? A de alguém que não aguentou a pressão, ou a de alguém que, mesmo com muita dificuldade, continuou acreditando que aquele que está com a gente é maior do que aquele que está no mundo? Eu sei que todos nós queremos escrever uma história de resiliência. Queremos que os nossos filhos possam ouvir sobre essa história e se orgulhar da gente. Agora, isso não será possível se você não aprender a lutar com as armas que estão à disposição. E todas as armas que estão à disposição têm início com a maneira que você pensa sobre a vida. Filipenses 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E como eu já falei, se a gente não cuidar dos pensamentos, ele vai virar um mau sentimento e vai virar uma má ação. Agora, uma pergunta. Vou virar. Tô tão ligeira, hein? Legal, parabéns. Amados, é fácil cuidar dos pensamentos? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Claro que não! Não é fácil. Por isso que a Bíblia também dá uma direção muito clara. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Acompanha aí que nós vamos colocar aí no telão para você ver. No telão da tua casa, né? 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E, olha agora, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa parte, guarda isso. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, esse versículo está dizendo que os seus pensamentos não serão puros, não serão bons se você não se esforçar. Você vai precisar lutar contra todo ataque na mente. Você vai ter que lutar e para não permitir que um mau pensamento vire um mau sentimento ou um sentimento ruim. E será uma verdadeira guerra, será uma luta. Por isso que a Bíblia também diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da vossa maneira de pensar, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ideia dessa luta, amados, tem a ver com uma pessoa que não se conforma, e por não se conformar, ela luta. O pensamento comum dessa crise que nós estamos vivendo é fazer todo mundo pensar da mesma maneira. Basta você perceber como é que eles estão querendo calar quem pensa e se manifesta diferente. Então, amados, nós não podemos nos conformar com a manobra que estão fazendo aí no nosso país. E nós precisamos lutar para levar o nosso pensamento cativo a quem? A Deus. E por que isso? Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para nós. Jeremias 29:11. Olha o que a Bíblia diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que o versículo não acaba aqui. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aí, farei mudar a vossa sorte. Olha para mim, amado, vem comigo. Deus quer te dar pensamentos que te levem a um lugar onde Ele pode mudar a sua sorte. Deus quer te dar pensamentos que te levarão a um lugar onde a sua sorte vai ser mudada. Você já pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora, você vai ter que buscá-lo, você vai ter que invocá-lo, você vai ter que buscá-lo de todo o coração. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que realmente lutar. O que eu estou querendo dizer é que não vai ser tão fácil assim. Agora, o que é mais fácil? Claro que se permitir ser guiado pelos pensamentos da grande mídia, se permitir ser guiado pelos maus pensamentos e pelas más notícias. Mas eu e você não fomos chamados para pensar assim, nós fomos chamados para agir diferente. Você foi chamado para impactar essa terra, você foi chamado para ser o embaixador dos céus na terra, amém? E para ser o embaixador no lugar onde Deus te mandou, você tem que pensar como o país que te mandou, não como o país que você está indo. E é sobre isso que eu quero falar, ok? Porque quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que os maiores erros dos personagens bíblicos foi quando aconteceram, quando eles não vigiaram os seus pensamentos. Então vamos lá, começando a pregar agora. Deus criou a terra, os céus e tudo que neles há, amém? E aí Ele criou o homem. Gênesis 1, versículo 27 diz: criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam para ter uma vida feliz, ok? Não havia nada que os impedisse de viver ou de desfrutar de tudo que Deus havia dado a eles. Mas será que não tinha nada mesmo? Claro que tinha. E o que era? A capacidade de raciocinar. Presta atenção. Já que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com a capacidade de pensar e ter o livre-arbítrio de agir conforme os seus pensamentos. A grande questão é que o nosso inimigo não é inocente. E ele já sabia desde antes o poder de um pensamento. Ele mesmo já havia colhido o fruto de não ter dominado sua mente. Porque você que conhece a Bíblia sabe que durante um tempo o nosso inimigo quis ser igual a Deus. A consequência disso é que ele foi expulso da presença de Deus. E a partir dessa expulsão ele virou o foco contra tudo aquilo que Deus havia criado. Em outras palavras, nós, seres humanos. E quais armas ele vai usar para nos afastar de Deus. Aquelas que fizeram com que ele fosse expulso da presença de Deus. Qual a ideia dele? Presta atenção. A ideia do inimigo é assim: se eu conseguir fazer com que as pessoas tenham pensamentos errados, esses pensamentos vão fazê-los se afastar da vontade de Deus. E aí começaram os testes. E quem foi a primeira cobaia? Quem foi a cobaia? Eva. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E o que, que o nosso inimigo lançou na mente, na cabeça de Eva? Uma palavrinha bem pequena, uma palavra: dúvida. Dúvida. Olha a sequência da conversa. Gênesis 3, versículo 1 a 4. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Amados, onde eu quero chegar? Durante essa pandemia, acredite, o nosso inimigo vai jogar dúvidas na nossa mente. E ele vai soprar palavras mais ou menos assim: será mesmo que essa crise vai passar? Será que você vai suportar essa pressão? Será mesmo que você vai conseguir sustentar sua família? Será que você vai conseguir manter o seu negócio? Será mesmo que a igreja vai suportar com as portas fechadas? Será que foi de Deus você ter feito o que você fez? E eu digo isso porque esse tipo de pensamento veio até mim. Durante um dos momentos mais desafiadores da vida, eu e a Vivi tivemos que tomar uma decisão financeira bem grande. E eu senti uma paz enorme de tomar essa decisão. Contudo, no dia seguinte que eu assinei um contrato, veio um pensamento: cara, você fez burrada. E aí, amados, começou aquela luta, eu já tinha assinado, começou aquele negócio: será que era de Deus? Será que foi imprudência? E aí o Espírito Santo me lembrou de um versículo, Romanos 14, 22. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Qual foi a lógica que Deus ministrou na minha vida naquele dia? Toda atitude que a gente for tomar precisa ser guiada por Deus, sim ou não? Sim, toda atitude. A Bíblia diz que se você o buscar, ele vai te ouvir e vai te responder. E como é que Deus te responde, amado? Aqui é a questão. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Um outro texto interessante, Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, sempre haverá três vozes soprando no teu ouvido: a sua própria voz, a voz de Deus e a voz do inimigo. Por isso, queridos, presta atenção, que toda a história começa onde? Lá no esconderijo, lá na caverna, que é onde você aprende a o quê? A ser sensível à voz de Deus. E, queridos, nós precisamos aprender a distinguir qual é a voz que está soprando. E saiba que quando é a voz de Deus, com essa voz vai seguir uma paz absurda. E você precisa aprender a agir de acordo com essa palavra. Agora, presta atenção, não é porque você aprendeu a discernir a voz de Deus que a dúvida não vai tentar roubar essa paz. A dúvida virá. E é por isso que a Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é fé. Está ali, né? Fé em ação. Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então vamos lá. Quando você tem fé, essa fé te faz discernir a voz de Deus e te faz agir de acordo com as direções que essa voz está te dando. Isso é fé, fé em ação. E se fé agrada a Deus, faz sentido que a falta de fé o desagrada, sim ou não? Se fé agrada, falta de fé o desagrada. Romanos 14, 23 diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo, presta atenção agora, tudo que não provém de fé é pecado. E o que nos afasta de Deus? O pecado. Está fazendo sentido, querido? E essa é a ideia do inimigo, te fazer duvidar da palavra que Deus te prometeu, te fazer duvidar que Ele é fiel para cumprir aquilo que um dia Ele te disse. Só que a Bíblia nos garante o contrário. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Querido, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Suas palavras não mudam, suas palavras não caem por terra, suas promessas sempre estarão presentes e elas não morrerão, em nome de Jesus. Por isso, nesta noite, querido, não permita que os seus pensamentos sejam contaminados por dúvidas. Não permita que essas dúvidas tragam medo na tua vida e consequentemente, paralisia na sua fé. Nós sabemos que há uma crise, claro que sabemos. Mas nós sabemos de um Deus que está acima da crise. Por isso acredite, amado, tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar um pouquinho mais, claro. Depois que a crise passar, nós que temos loja e tal, os empreendedores, toda pessoa vai ter que esperar um pouco para conseguir estar no lugar que estava antes. Vai ter que se recuperar, vão ter empréstimos. Sim, eu sei de tudo isso. Mas, querido, Deus não vai deixar cair por terra uma palavra que Ele te prometeu. Apenas o que eu tenho que fazer, pastor? Continue acreditando, continue cuidando dos seus pensamentos e continue guerreando para que os teus pensamentos alimentem a sua fé. Essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite. Uma mensagem rápida, mas uma mensagem muito objetiva. A ideia do inimigo é: coloca medo na população, faz o povo duvidar da palavra de Deus, faz eles desanimarem. E hoje Deus, Ele quer desmascarar essa mentira e declarar: não acredite nisso. Teu pensamento é a tua maior arma de guerra. Ah, não é a fé? Sim, mas a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve e não pratica, cadê a fé? Então, vamos lá. Eu estou com a igreja vazia aqui, tem meia dúzia de gato pingado aqui na técnica. Mas Deus um dia me falou: você vai estar no estádio, e eu continuo acreditando. Pode demorar mais? Pode. Mas toda a crise do mundo é uma oportunidade para um homem de Deus. Vai saber se agora esse estádio não vai vir na nossa mão? Ok? Então, a questão é: quando Deus for cumprir tudo o que Ele prometeu na vida do povo, cadê o povo? Quando Ele vier achar a pessoa que Ele prometeu o estádio, Ele vai me achar aqui. Lógico. Vem dúvidas? Vem, mas eu luto para proibi-las. Porque Deus, Ele é fiel. E meu irmão, não fui eu que inventei essa história, foi Deus. Deus não perde nada. Então, por que eu contei a história do estádio? Para que você entenda que é tua obrigação continuar acreditando no que Deus te falou, independente do que o jornal diz, independente do que a mídia e as notícias falam. Deus não muda. Pensa nisso, coloque isso em prática e seja ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Eu quero orar pela tua vida que está assistindo essa mensagem, está afastado de Deus, permitiu que o medo invadisse a tua vida. E hoje, uau! Hoje você tem, se você se colocar numa balança, fé e medo, o medo está ganhando. Vamos inverter esse jogo, amado. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, deixa a fé ganhar. Agora, para a fé ganhar, você vai ter que ter uma atitude: abrir de novo o teu coração para Ele. Se é o teu caso, repete comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus,
nessa noite
eu te peço perdão
pelos meus pecados
e eu declaro
que eu creio
que o Senhor Jesus
é o Filho do Deus vivo
que nasceu
cresceu
morreu
mas ressuscitou ao terceiro dia
e é para ti Jesus que eu entrego a minha vida
e o meu futuro
desde agora
e para sempre.
Pai querido, nessa noite eu estou vendo pessoas que há um turbilhão de sentimentos no coração, que agora, Pai, estabilize em nome de Jesus a fé, que eles cresçam, que transborde a fé dentro desses corações. Declaramos que todo medo vai embora em nome de Jesus, amém? Quero orar por você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que o ama. Mas caramba, né? Quando nós estávamos começando a andar de novo, fomos puxados para trás. Nós iríamos fazer dia 18 de julho agora um drive culto. Recebemos um monte de mensagem: ei, até drive culto está proibido. Falei, mas não estava liberado. É aquela figurinha, né? Tava bom, ficou ruim. Aí quando ficou melhor, piorou. Aí a gente fala: caramba, o que está acontecendo aqui? Só que, amados, mesmo diante de tudo isso, eu quero te falar que a igreja não para. Deus, Ele tem uma promessa, E mesmo no meio dessa pandemia toda, dessa loucura, igreja vazia, não podendo fazer culto nem de carro e tal, muitas vezes a dúvida começou a querer invadir a nossa mente. E essa é a guerra, essa é a luta. A luta é no controle da tua mente. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A luta está aqui. E diante de tudo isso, Deus me falou: filho, comece a falar sobre esse assunto. Porque todo o segredo da vitória de uma pessoa está na mentalidade dela. E eu não estou falando de mentalidade positiva, estou falando de mentalidade bíblica, mentalidade sadia. Não se conforme com esse mundo, mas seja renovado pela transformação da tua mente, para que você experimente o que seja bom, perfeito e agradável de Deus para a tua vida. Deus tem algo bom. Pode nascer rosa no meio de um deserto? Pode. Pode algo bom vir do meio de uma crise? Eu já falei, a crise do mundo é a oportunidade para os homens e mulheres de Deus. Mas você não vai usufruir isso se a tua mentalidade te impedir. Se essa mensagem falou com você, e eu sei que falou, porque Deus nunca vai pedir para trazer uma mensagem que Ele não esteja preparando corações para recebê-la. Se ela falou com você, meu querido irmão, põe a mão no teu coração, eu quero orar por você, para que a dúvida vá embora. Você só tem que ter o quê? Você tem que ter paciência. Eu estou ensinando o meu filho de 3 anos a falar para a minha família toda, para a mãe dele, para os irmãos. Eu falo assim: Gabriel, fala assim, paciência é uma virtude. E aí eu estou ensinando, e vai ter hora que eu só vou jogar ele na frente ali, e ele que vai falar para viver. Paciência é uma virtude. Mas a realidade, isso é para mim também. Isso é para nós, porque Deus não muda. A gente só precisa ter um pouquinho do quê? De paciência. E Ele vai cumprir, não tenho dúvida. Amém? Mas você precisa ser alimentado, e você vai me ouvir falar muito sobre isso. Eu vou fazer treinamento sobre isso. Eu vou pregar sobre isso. São coisas distintas, mas eu vou estar batendo em cima disso. Abra o teu coração para que você possa receber e lutar para ter pensamentos sadios. Tem a ver contigo? Vou orar agora. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que todo pensamento que está trazendo medo contrário à tua palavra, que nesse momento reconheça a unção e a autoridade que há no nome de Jesus e caia por terra. Nós declaramos um povo com pensamentos sadios, pensamentos de vitória, pensamentos ligados aos céus. Os nossos pensamentos vêm de Ti, e nós elevamos nossos olhos para os céus, é de lá que virá o socorro. Nós declaramos pensamentos que venham dos céus, te entregamos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, tudo que temos, tudo que somos, entregamos a Ti. Eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego, oh, declare, te darei.
Estou cercado, mas um guardado por Ti.
Nós queremos declarar nessa noite, Pai, vem com a Tua mão de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para fazer a ceia. Eu quero declarar nesse momento que nós temos que selar esse momento. Amém? E, amados, deixa eu puxar o retorno para lá para não ficar dando eco aqui. A ceia foi algo instituído por Jesus para que nós sempre lembrássemos dele, mesmo em situações adversas. Quando Jesus foi embora, na última ceia, Ele falou assim: façam isso para se lembrar do que eu fiz e que eu vou voltar. E agora, nós estamos numa época que ou você se apega com Deus, ou você chuta o balde mesmo. Caramba, se está tão ruim assim, cadê Deus? E está muito fácil pessoas abandonarem a Ele. Por isso que esse momento é um momento de aliança. Amém? De aliança. E eu quero convidar você que está na tua casa, é o primeiro domingo do mês, a pegar o pão, a pegar o seu suco, né? O Egmar está aqui com o material, mas eu vou pegar daqui. Eu vou estar orando. Apesar que isso aqui é só o efeito, como é que fala? É ilustrativo. É isso aí. Essa uva é de verdade? É de verdade? Glória a Deus. Pega teu pão. E mais, se quiser servir aí a meia dúzia de gato pingado. Pai querido, nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer por esse pão, por esse suco. Eles fazem parte de uma ceia onde há um simbolismo. Nós sabemos que o Senhor é aquele que se doou por nós, que se entregou por nós, seu corpo foi entregue para que nós tivéssemos vida, e nós queremos lembrar através desse pão que simboliza o teu corpo, e também te agradecer pelo teu sangue que foi derramado, e esse suco simboliza ele, e por causa dessa atitude nós temos acesso ao Pai, podemos chamá-lo de Pai, temos a certeza que somos filhos de Deus. Por isso nessa noite consagramos esses alimentos e te pedimos, vem conosco Senhor, ceia conosco, alimenta a nossa vida, a nossa alma, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice.
Te darei os meus olhos e os meus ouvidos, a minha boca e meu coração. Te darei os meus pés e as minhas mãos.
Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, te agradecer por essa ceia e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ver como o Senhor vê, nos ajude a pensar como o Senhor pensa, nos ajude a proteger os nossos pensamentos em nome de Jesus, porque nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem planos de paz, tem pensamentos de vitória, o Senhor quer que a gente cresça no meio da crise. Então, no nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, pensamentos, olhares, palavras. Te darei tudo, tudo que é meu, tudo que é Teu, tudo Te pertence. Sopra em cada casa, sopra em cada vida, sopra nessa noite, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Declare bem alto, eu te darei.
Te darei os meus olhos e os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração. Te darei os meus pés e as minhas mãos, todo o meu ser em adoração.
Com amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, guarde a tua vida desde agora e para sempre. E que no nome de Jesus, essas palavras fiquem no teu coração e que durante a semana você levante muros de proteção sobre a tua mente. Ore para Deus sobre isso, para que você tenha pensamentos sadios que te guiem ao centro soberano da vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Te darei tudo o que eu tenho. Aleluia.
Te darei os meus olhos.